Bom dia, boa noite, boa tarde, seja na hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo, não temos medo.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Diz a música, para a greve, companheiras. Em mais um episódio da série Revoluções do nosso podcast, a gente vai resgatar a história da Revolução Espanhola, o papel das mulheres e as lições para hoje. Então fica com a gente até o final, que esse episódio é imperdível. Para esse tema apaixonante, a gente vai contar com a Val Miller, que é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dá um oi pra gente, Val.
Oi, gurias.
E a Isa Santos, que é assistente social da saúde e residente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Isa.
Oi, gente.
E, bom, queria também deixar aqui um agradecimento especial pra nossa camarada Simone Ishibashi, que contribuiu com o roteiro de hoje. Bom, gente, hoje a gente vai falar, então, da Revolução Espanhola, que foi definida pelo Trotsky como uma escola superior de estratégia revolucionária. E por isso ela é tão importante pra gente, pra pensar a luta das mulheres vinculada à estratégia. E a Revolução Espanhola ela começou em 1936, com a Guerra Civil, e agora no dia 18 de julho se completam 84 anos dessa Revolução. Naquele momento já estava todo vapor a burocratização da União Soviética na Rússia, com o stalinismo. Sobre isso, ouçam os episódios desse podcast sobre a Revolução Russa e também sobre o stalinismo, que a gente abordou ambos temas a partir da luta das mulheres. Né? Então fica aí essa indicação. Bom, ao mesmo tempo, a Revolução Espanhola ocorreu alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial. O nosso objetivo aqui nesse episódio vai ser fornecer para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes um breve resumo do rico processo da Revolução Espanhola, sem nenhuma pretensão de esgotar uma visão global, porque é um processo muito profundo. Né? A gente vai abordar aqui o papel das mulheres, destacar a história da Mica Echeverri, que é uma militante argentina que, nas suas próprias palavras, trocou os lindos lagos da Patagônia pela Revolução. E a gente vai abordar, né, as lições desse processo para a luta das mulheres e dos trabalhadores hoje. Bom, para ajudar a entender um pouco essa Revolução, eu acho que dá para a gente dizer, assim, a grosso modo, que teve três momentos fundamentais: a Comuna das Astúrias, todo o processo da Frente Popular e a derrota da Revolução. Eu coloco só para dar uma visão geral e também para ajudar a entender um pouco mais o episódio de hoje, eu vou falar algumas palavras-chave que a gente vai usar bastante no episódio. Eu vou dar uma adiantada aqui para não ficar tão difícil. Bom, a gente vai falar dos fascistas, né, porque foram eles que conseguiram derrotar a Revolução, não somente o fascismo na Espanha com Franco, mas também internacionalmente com Hitler e Mussolini. A gente vai falar também dos stalinistas, porque internamente contribuíram muito fortemente para a derrota. E a gente vai falar da Frente Popular, que era uma aliança entre partidos operários e partidos burgueses, considerados progressistas. A Isa vai explicar um pouco mais sobre isso para a gente. A gente também vai falar da CNT, que era a Confederação Nacional do Trabalho, dirigida pelos anarquistas. E também vamos falar do POUM, que era o Partido Operário Unificado Marxista, que era anti-stalinista, mas terminou sucumbindo à entrada aí na Frente Popular. Gente, eu sei que parece muita coisa, mas assim, os processos revolucionários são complexos, esse aqui é um dos mais complexos. Né, mas a gente não queria deixar de fora a Revolução Espanhola, né, de fora dos episódios aqui do nosso podcast, porque é bastante emblemático esse processo e também os aspectos que dizem respeito à luta das mulheres, né? Ainda que é importante diferenciar de toda a experiência da Revolução Russa, né? Que foi uma revolução vitoriosa. Então, aqui no podcast, a gente resgatou muito, estudou bastante o processo no sentido de entender os elementos da luta de gênero depois da tomada do poder, né? Aqui, no caso da Revolução Espanhola, a gente vai se concentrar muito mais nas lições do que foi esse processo, né? Justamente que foi derrotado, né? Como eu coloquei anteriormente. Mas, bom, colocada essas palavras-chave e essas considerações aí para ajudar, eu queria também indicar a compilação publicada pelas edições Iskra sobre a Revolução Espanhola, que tem não somente um índice de siglas muito bom, que ajuda bastante, como também uma cronologia muito interessante que também vai ajudando a se contextualizar, além de muitos textos do trotskismo sobre a Revolução Espanhola. E isso já aponta a leitura que a gente vai fazer aqui, né? Como, enfim, nós somos marxistas revolucionárias, né? Então a gente vai analisar o processo desde a ótica de quem defende a tomada do poder pelos trabalhadores para abrir caminho a uma sociedade sem classes. Né? A gente não tem a visão de que o poder em si mesmo corrompe, como muitos anarquistas colocam, porque a gente não está falando do poder nas mãos da burguesia, e sim o poder tomado da burguesia para a classe operária a partir da sua luta como condição necessária para construir o comunismo. Né? Qualquer coisa diferente disso termina sendo uma forte utopia. Mas apesar da Rosa Luxemburgo ter anunciado que a própria Revolução Russa de 1905 tinha aniquilado a estratégia anarquista, afinal, eles falavam muito de greve geral e em 1905 não estavam à cabeça do processo, essa estratégia voltou com força justamente na Revolução Espanhola. E na nossa visão explica, em partes, a derrota da Revolução, já que na nossa visão, e como diziam os trotskistas da época, a vitória era possível. Inclusive, a combatividade impressionante dos trabalhadores e trabalhadoras e das mulheres, em particular, que reivindicavam o anarquismo, era um elemento fundamental do conjunto do processo. Mas as direções anarquistas nunca estiveram à altura desses trabalhadores. Então, colocadas essas considerações, se preparem para mais um episódio polêmico. Bom, então vamos lá, começando aqui um pouquinho do contexto. Os anos 30 são muito intensos nos territórios do Estado espanhol. Depois da queda da ditadura, em 1930, os republicanos vencem as eleições municipais de 1931 e os trabalhadores e a juventude nas ruas impõem a proclamação da Segunda República, fazendo o rei literalmente fugir. Em 1934, os trabalhadores iniciam uma insurreição, que na maior parte do país é derrotada, mas ocorre a famosa Comuna das Astúrias, que sai vitoriosa e funda aí um embrião de um Estado revolucionário, durando cerca de 15 dias até ser esmagado, com dificuldades, pela repressão estatal. O ano de 1935 é marcado pela reorganização do movimento operário em torno de uma forte campanha pela libertação dos 40 mil presos de Astúrias. Em fevereiro de 1936, ocorrem eleições antecipadas e, como as eleições expressam de maneira distorcida, digamos assim, a consciência das massas, vence a Frente Popular, que, como eu falei antes, a Isa vai explicar melhor depois. Bom, os trabalhadores invadem as cadeias para libertar os presos políticos, né, sem esperar em qualquer decreto. Uma forte onda de greves toma a Espanha entre fevereiro e julho de 1936, sem poupar uma única cidade. E como diz uma das músicas mais famosas aí da Revolução Espanhola, gravada pelo chileno Rolando Aracon, a la huelga, companheiros, né? Como eu citei aqui no começo do episódio. E em março, mais de 200 mil camponeses invadem as terras do latifúndio e passam a fazer a reforma agrária com suas próprias mãos. Está começando a Guerra Civil Espanhola, então vai lá, Val, conta como foi esse espetacular processo aqui pra gente.
Sim, conto sim. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite aqui, muito bom estar de volta no podcast. E dito isso, bora submergir nesse complexo universo da Guerra Civil, né? A luta dos trabalhadores nesses primeiros meses de 1936 desperta o ódio mais profundo da contra-revolução na Espanha. Então os fascistas começam a perseguir os trabalhadores, inclusive assassinando quase que diariamente dirigentes anarquistas e socialistas. E no dia 17 de julho, o general Franco dá um golpe no Marrocos, que é ali bem perto, né, da Espanha, e convoca todo o exército da Espanha a instaurar um regime totalitário no país, como já tinha na Alemanha e na Itália. Então, tem um marxista americano que ele chama Felix Morrow, e ele tem um livro que é Revolução e Contra-Revolução na Espanha. Então, ali ele diz que essa tentativa de golpe não se tratava de um punhado de generais numa aventura, e sim da classe dominante como um todo, aderindo ao fascismo contra as organizações da classe trabalhadora que estavam numa forte luta por todo o país. E frente a essa tentativa de golpe fascista, os operários e operárias espanhóis respondem de maneira contundente e se abrem processos insurrecionais impressionantes nas principais cidades do país. Então, os operários vão para a rua exigindo armas para o governo da Frente Popular, um governo que, nas palavras, também dizia que estava contra o golpe fascista, mas no primeiro momento não forneceu esse apoio material. E, apesar disso, os trabalhadores conseguiram, com as suas próprias forças, um armamento precário, saqueando lojas, e derrotaram, de fato, os fascistas, em primeiro lugar em Barcelona, que é o principal polo operário da Espanha. Então, a notícia da vitória em Barcelona se espalha como um rastilho de pólvora, dando um forte impulso para os trabalhadores de várias outras cidades que também vencem as tropas fascistas. Então, para a gente ter uma ideia, assim, só um quarto do país não estava nas mãos dos trabalhadores ali naquele momento, e eles controlavam quase tudo através de conselhos de operários e camponeses eleitos. É semelhante, né? Dá para fazer um correlato com os soviets da Rússia, ainda que era diferente. Depois, em outros lugares do país, os soldados entregavam as suas armas para os operários, os marinheiros também se insurgiram, tomaram a frota marítima, e a Espanha passava pelas mais profundas transformações da sua história. As questões que estavam pendentes na sociedade há décadas encontravam rapidamente uma solução prática dentro de poucos dias, ali naquele período principalmente de julho, mas também dali em diante. O exército tinha sido destruído, os trabalhadores armados enfrentavam os fascistas nas cidades e também nas trincheiras, nas estradas, enfim, entre as cidades, né? As indústrias e o campo estavam sendo tomados e coletivizados. Particularmente na coletivização do campo, o proletariado se enfrentou de maneira muito profunda com o poder da Igreja Católica, porque a Igreja era de fato parte do latifúndio. As cúpulas das igrejas eram donas de grande parte das terras produtivas do país, e essas cúpulas intimamente ligadas aos capitalistas. Então, o poder da Igreja na Espanha também exercia uma enorme opressão contra o povo. E a Revolução não só derrubou as cruzes e os santos nas praças, como mostram todos os filmes, né, sobre a Revolução Espanhola, mas também confiscou todos os bens da Igreja para que eles estivessem a serviço do povo, e as mulheres muito à frente desse processo, que era os setores da sociedade que mais odiava a Igreja. Então, tinha uma dinâmica que as questões que a burguesia democrática não foi capaz de resolver se entrelaçavam ali na prática com medidas diretamente socialistas contra a propriedade privada, provando mais uma vez, né, o que Trotsky coloca na teoria da revolução permanente, de que em países atrasados essas tarefas democrático-estruturais só podem ser resolvidas pelo proletariado, sem separar essas tarefas das medidas socialistas. Ainda que o atraso da Espanha seja diferente do atraso de países asiáticos, por exemplo. Porque a Espanha tinha sido uma grande potência colonial no passado, e depois entra em decadência, enfim, chega em condições de atraso capitalista aí nos anos 30, com o jovem proletariado tomando a sua própria história nas suas mãos. Então, só que no meio de toda essa revolução na base da sociedade, o governo da Frente Popular, que tinha sido eleito lá no início do ano, não foi derrubado. Os anarquistas, que estavam bastante à frente do processo, chegaram a invadir o palácio do governo, encontraram os governantes apavorados, mas se negaram a tomar o poder, dizendo que, como eles lutavam contra uma ditadura, não seriam eles a instaurar uma nova ditadura. Era uma situação de duplo poder que realmente não tinha como se manter. E o que o governo da Frente Popular fez foi convidar os anarquistas, os comunistas e os socialistas para entrar no governo e virarem ministros. E o pior é que eles aceitaram. Poucos meses depois da Revolução de Julho, alguns líderes anarquistas, comunistas e socialistas passaram a compor o governo burguês e, com isso, passam também a ser parte de uma reconstrução do Estado capitalista. Então, ao mesmo tempo, A contra-revolução também se intensificava e ali em agosto de 1936 ocorre o primeiro bombardeio fascista em Barcelona com apoio do Hitler e Mussolini. Então imaginem vocês, os trabalhadores e as trabalhadoras enfrentando os fascistas na Guerra Civil, coletivizando a indústria, coletivizando o latifúndio, enquanto os seus líderes entram em um governo capitalista. E com essa coalizão
é muito absurdo.
E com essa coalizão absurda, em novembro de 1936, o governo funda o Exército Popular. Então, o Exército Popular, ele se propõe a unificar todas as milícias operárias, mas, na verdade, ele termina dissolvendo elas à força, já que os trabalhadores que compunham essas milícias não queriam entrar no exército do governo capitalista. Óbvio, eles estavam lutando pela Revolução. Particularmente, as mulheres não aceitavam, porque o Exército Popular queria proibir as mulheres de pegarem armas e elas estavam na linha de frente desde o início. Enfim. Esse elemento foi fundamental para ampliar a insatisfação nas bases dos anarquistas e socialistas com a política das suas direções. E essas direções até assumiram uma postura mais crítica, mas não chegavam a romper com o governo. Então, o ano de 1937 vai ser muito decisivo, porque é quando todas essas tensões vão se exacerbar ali e começar a ocorrer rachas também pela esquerda entre os anarquistas, também uma radicalização na juventude do POUM, inclusive influenciada pelo Trotsky. E em fevereiro de 1937, a Frente Popular faz uma ofensiva para desarmar o povo, com os stalinistas, inclusive, bastante à frente nessa ofensiva, dissolvendo a força as milícias dos operários, ao mesmo tempo que reconstrói a polícia. Processo muito contra-revolucionário. Os fascistas também começam a fazer ataques ainda mais tenebrosos. O bombardeio de Guernica em abril é muito famoso pelo quadro do Picasso, que mostra bem o desespero da população. E a repressão aumenta muito em todo o país. Inclusive, o 1º de maio, em 1937, tem proibido as manifestações. E no dia 3 ocorre um evento que um comissário da ordem pública do Partido Comunista, né, que, como eu falei, compunha o governo e era dirigido pelos stalinistas, ele tenta tomar um prédio de telecomunicações e os operários reagem e se abre ali em maio de 1937 uma nova ofensiva revolucionária insurrecional no país. Então, ali em maio de 1937 estava colocada de novo a possibilidade de tomada do poder e, mais uma vez, a direção da CNT e do POUM se negaram a fazer isso e, inclusive, chamavam os trabalhadores a recuar. Então, essa insurreição termina sendo novamente esmagada aí pela polícia da Frente Popular. Uma ofensiva reacionária se desencadeia a partir disso, inclusive com o stalinismo cumprindo um papel nefasto e, com isso, passa a avançar justamente as tropas fascistas, porque também essa derrota gerou uma desmoralização a nível de massas, foi uma derrota muito pesada. Então, essa ofensiva também das tropas fascistas, com auxílio de bombardeios nazistas por todo o território, ela vai se estender por todo 1937, e o 1938 vai ser o ano da reação, do início ao fim, que os fascistas vão tomando o país e massacrando o proletariado, culminando com uma ofensiva contra a Catalunha no final do ano, que vai concluir já em 39, e em fevereiro de 39, sobre os cadáveres do proletariado, o Franco já desfila pelas ruas de Barcelona, vitorioso. Em março eles chegam a Madrid, e no 1º de abril a Guerra Civil termina com a vitória dos fascistas, iniciando a ditadura franquista.
Então, eu vou começar falando que é um prazer realmente estar aqui, principalmente para falar um pouco desse processo, que é algo tão rico de experiência para a classe trabalhadora e missões, mas também porque a gente consegue ver muito profundamente todo o heroísmo e força que tem os trabalhadores. Acho que a Val colocou muito bem os principais momentos desse processo. Tem um historiador chamado Pierre Bruet, que é um historiador francês, que vai dizer que foi na Espanha, na verdade, onde a história se encontrava de novo em um desses momentos privilegiados de ação consciente do movimento operário e podia dar uma guinada na situação, impedir os preparativos da guerra imperialista para uma nova repartição do mundo e caminhar para a Revolução Mundial. Isso significa que foi um dos momentos raros da história onde todo o heroísmo da classe trabalhadora deixou lições ainda mais profundas, só que foi derrotado. Para entender isso, para entender essa derrota, é preciso entender o papel das direções e da política de Frente Popular. A Di me deu essa tarefa aí de explicar um pouquinho o que é essa política. Os stalinistas, aliás, não foram só defensores do governo burguês da Frente Popular. como também atuaram como um braço armado contra-revolucionário do processo, tanto na própria Espanha como na Rússia Soviética. Os estalinistas não só submeteram a política burguesa, mas acabaram enviando armas e outros recursos para os governos de frente popular reprimir seus trabalhadores. Foi a primeira revolução em que eles cumpriram um papel onde dirigiram diretamente a contra-revolução, e eu acho que isso é muito importante. Foram responsáveis por dissolver milícias operárias à força, perseguindo e matando trabalhadores que se opunham a isso. Principalmente a partir da fundação do Exército Popular, que a Val falou, que em grande medida foi dirigida pelos estalinistas.
Nossa, é criminoso o papel do estalinismo.
Nossa, é muito criminoso. Se você vai estudando, assim, vai piorando. Mas eu acho que Divas colocou uma coisa muito importante, que é uma síntese do que é a Frente Popular. Porque tem um monte de dados, tem um monte de elementos na Revolução da Espanha, mas para entender a Frente Popular, que na Espanha surge em 1936, a ideia de que foi uma aliança entre os partidos que dirigiam os trabalhadores nesse momento e burgueses que se diziam progressistas é algo que a gente tem que ter na cabeça. Esse historiador francês vai dizer que a Frente Popular limitava a ação dos trabalhadores no marco reformista e legalista. Porque, por incrível que pareça, a preocupação desses setores, nesse momento, dessas direções, com os trabalhadores resistindo ao fascismo, como a Val colocou, era de controlar os trabalhadores, de frear a sua organização. Isso em um momento da história que os trabalhadores estavam tomando em armas e dando inúmeras demonstrações que podiam e que queriam triunfar. Aí o problema da Frente Popular, que está hoje em dia, né, pairando por aí, mesmo que às vezes não apareça com esse nome, fica bem mais sério. É entender, tipo, que o papel dela na Revolução Espanhola ajuda a gente a ficar ligado no que está acontecendo hoje, nos perigos dessa política. Mas enfim, voltando a 1936. Em janeiro, um pacto eleitoral entre os partidos que dirigiam os trabalhadores, sindicatos e os anarquistas, os estalinistas e setores burgueses, ou seja, todo mundo junto, num bloco com um programa limitado pelos interesses burgueses. Eles vencem as eleições em fevereiro. Alguns meses depois, em julho, o Trotsky vai escrever o que eu acho que é uma das melhores definições dessa política e desse tipo de governo. E ele vai dizer o seguinte: o governo de Frente Popular é o governo da coalizão dos trabalhadores com a burguesia e, em sua própria essência, um governo de capitulação à burguesia e seus oficiais. E adivinhe só, todo mundo capitulando aos planos da burguesia em nome da defesa da democracia. Nesse caminho, eles vão separar a política da luta armada que os trabalhadores estavam travando naquele momento das ruas. Mas sabe a cobra do Anaja do Distrito Federal? Querer separar essas duas coisas é a mesma coisa que querer que ela tivesse se libertado do seu traficante sem morder ele. São coisas inseparáveis. Eu vi esse meme, é muito bom. Mas a gente tem que pensar que as duas organizações muito importantes dos trabalhadores naquele momento estavam apoiando a Frente Popular. Os anarquistas, que chegaram a fazer parte do governo, e o POUM, que chamou o voto nacionalmente, mas em Madrid e na Catalunha também se integrou no governo. O POUM surge em 1935, na clandestinidade, a partir de uma fusão de duas organizações, que uma era o Bloco Operário Camponês e a Esquerda Comunista. Maurín e Andrés Nin, acho que se pronuncia assim, eram duas das principais referências desse partido. Nin tinha sido expulso da União Soviética por política do stalinismo. Foi amigo pessoal do Trotsky, com quem trocava cartas e debates profundos, até que romperam. E romperam por quê? Porque o POUM passou a apoiar a Frente Popular. O POUM se converteu em um partido minoritário, mais importante na vanguarda. E aqui eu estou falando de um minoritário que é de dezenas de milhares, que teria capacidade de incidir em setores de massa se tivesse adotado uma linha de independência de classe contra a Frente Popular. Mas a política que suas direções levaram, elas não correspondiam às necessidades das massas, elas não estavam caminhando para a vitória, porque era uma política tipo centrista. O que significa isso? O que significa ser centrista? Ser centrista é ficar oscilando entre a reforma e a revolução. E o que oscila entre a reforma e a revolução já não é revolucionário. Trotsky vai dizer que ela era uma política de zigue-zague. Quando os trabalhadores estavam com armas nas mãos, postos a vencer e precisavam de uma diversão política contundente. Mas o POUM era um partido de vanguarda que só seria capaz de cumprir esse papel se se tivesse adotado uma política correta. E a sua direção levava uma política oposta, que era uma política de adaptação, de espera, de vacilação, algo que é inadmissível numa guerra civil, onde só as reformas mais audazes podem unificar os trabalhadores e os diversos setores sociais oprimidos, e assim cumprir o papel de ser uma arma eficaz nesse momento. A direção do Comum levou os trabalhadores para o colo da burguesia ao participar da coalizão eleitoral, e ao entrar num governo que nunca pretendeu fazer as reformas necessárias para o povo, como, por exemplo, a reforma agrária. Mas, ao contrário disso, esse governo buscava avançar sobre as demandas que tinham sido conquistadas até então. E adivinha em nome do quê? De preservar a propriedade privada. É surreal, porque isso mostra como a Frente Popular foi uma prova de fogo a todas as organizações operárias, e nenhuma delas passou. O POUM, apesar do discurso, tinha uma prática que não preparava. Mas eu tô falando de preparar de verdade, sabe? De organizar para realmente tomar o poder? Não fazia isso. E por isso, não passou de um limite reformista. O POUM ajudou a legitimar o governo burguês de Frente Popular, que avançou sobre as conquistas dos anos do processo revolucionário na Espanha, sobre a organização dos trabalhadores nos comitês e milícias, restituiu a polícia, agora vejam só, que havia sido dissolvida já, e muitas outras coisas. Isso em nome de uma unidade que o resultado foi com que ele fosse posto na ilegalidade, seus dirigentes perseguidos, assassinados e, por fim, esse partido não pôde cumprir o papel de levar toda a disposição dos trabalhadores, toda aquela disposição revolucionária, até a vitória.
Fundamental esse resgate que a Isa e a Val fizeram. Aí só para corrigir uma informação que eu mesma falei, no começo do POUM, eu falei Partido Operário Unificado Marxista, e na verdade o nome correto é Partido Operário de Unificação Marxista, aí fica essa correção. Mas voltando aqui, achei que foi fundamental esse resgate todo, justamente para entender o processo da Revolução, né, e quais eram as discussões de estratégia. Eu vou retomar isso um pouco mais no final, quando a gente for debater um pouco mais as conclusões, né? Mas eu queria que a gente entrasse um pouco mais no papel das mulheres na Revolução Espanhola, que estavam sempre na linha de frente contra o regime do Franco e sofreram todo tipo de ataques do fascismo. Né? Foram especialmente as operárias, particularmente as operárias têxteis, as que tiveram um protagonismo destacado nas greves nos primeiros anos do franquismo. Né? Num texto do Esquerda Diário Estado Espanhol, eles citam a historiadora Nádia Varo, que apontava como as mulheres do ramo têxtil, mesmo depois da derrota, realmente auto-organizaram a sua luta, formaram piquetes para parar as fábricas e comércios e, inclusive, criaram comissões de trabalhadoras compostas exclusivamente por mulheres que negociavam com a direção das empresas e outras instituições. Era, na verdade, uma autêntica ruptura dessas mulheres bastante combativas, não somente com as condições econômicas de miséria que o franquismo impunha, mas com todo o estereótipo de gênero que queria fazer com que as mulheres não estivessem na luta. Né? Então, queria também que a Val comentasse um pouco mais sobre isso.
Sim, foram muitas rupturas com estereótipos, foi muito profunda a participação das mulheres, estavam na linha de frente, nos frontes e nas trincheiras, enfim. Além de enfrentar os fascistas e todas as traições das suas direções, como a Isa pegou, tiveram que enfrentar também influências patriarcais dentro das suas próprias trincheiras, porque teve resistência em armar as mulheres. Até tem uma escritora chamada Maria Teresa León, que ela é contemporânea da Revolução e, na época, ela foi secretária da Aliança de Escritores Antifascistas. E numa das suas crônicas da Guerra Civil, ela tem vários textos que é esse nome do livro, ela conta a história de uma operária chamada Josefa, que saía de casa para trabalhar no 18 de julho e se deparava com uma multidão na rua exigindo armas. E imediatamente ela é tomada por aquela fúria irresistível e revolucionária das massas e se une aos demais trabalhadores ali. Então, quando estão ali na repartição dos fuzis, chega a vez dela receber um e ela escuta lá do cara que estava distribuindo os fuzis que as mulheres não precisam de armas. E que, inclusive, as mulheres insultam os homens quando pegam em armas e que o marido dela deveria estar lá na praça armado. Tipo assim, vai lá falar com teu marido, pede arma para ele. Então, ela responde indignada que sim, ela também vai para a praça e vai armada como os homens. E daí, no conto esse, ela arranca o fuzil da mão dele e vai lá para o fronte da Guerra Civil. Então, essa é a história da Josefa, mas é também a história de muitas operárias que, mesmo durante o processo revolucionário, mesmo estando milhares delas na linha de frente, ainda se enfrentavam com o machismo, inclusive dos seus próprios companheiros de batalha, com todo um atraso. Então, junto com as demandas da classe trabalhadora nas greves e nos processos de insurreição, as mulheres também levantavam as suas próprias demandas, como a legalização do aborto, a questão da socialização do trabalho doméstico, a questão da separação da igreja, enfim, o confisco dos bens da igreja, como eu tinha falado. E uma organização de mulheres que é bem interessante, acho que merece um breve destaque, é Mulheres Livres, em português Mulheres Livres, que é um grupo anarquista autônomo e próximo da CNT, né, que a Isa falou. Foi fundado ainda em 1935, um ano antes do processo revolucionário de fato, pela Lúcia Sanches Saornir, a Mercedes Coma Posada, Amparo Poche e Cascon. São três feministas da época. E tem uma historiadora irlandesa que chama Mary Nash, que ela vive na Catalunha e escreveu um livro justamente sobre esse grupo. E ela define como parte de um feminismo proletário, justamente porque as mulheres livres rechaçavam o feminismo liberal. Inclusive, elas mesmas não se consideravam feministas, porque elas consideravam o feminismo só uma coisa burguesa. E defendiam que o patriarcado e o capitalismo tinham que ser derrubados juntos. Inclusive, essa questão de derrubar junto o patriarcado e o capitalismo, eu tenho completo acordo. Ainda que depois, na estratégia, tem diferenças entre o que as anarquistas defendem e defendiam nessa época e o que nós, marxistas revolucionárias, defendemos. Mas durante a Guerra Civil, esse grupo teve uma expressão ampla, chegou a ter 20 mil filiadas e 147 agrupações locais. Foi recebido, inclusive, com hostilidade pelos demais grupos anarquistas da época. Tem relatos nesse livro da Mary Nash que os demais grupos riam delas nas assembleias, um negócio super atrasado, e diziam que gerava uma divisão no movimento operário, e elas respondiam que o que gerava divisão era justamente a opressão de gênero. Então, são várias ideias e combates bastante atuais, assim. Quero recomendar um filme muito interessante que fala com bastante centralidade delas, que é o Libertárias, e também um documentário que chama Indomáveis, História das Mulheres Livres, que retrata bem essa organização, que foi bem impressionante. E as mulheres, enfim, com todas as contradições da estratégia anarquista, muita convicção revolucionária também. Elas e tantas outras trabalhadoras combateram fortemente junto aos homens, apesar de toda essa situação de opressão, até que em novembro de 1936, a fundação do Exército Popular, fruto dessa entrada das direções do proletariado no governo da burguesia, como a gente falou, cujo objetivo do Exército Popular era dissolver as milícias operárias e camponesas e também proibiu as mulheres no fronte. Inclusive, muitas delas não aceitaram, continuaram armadas, mas o que o Exército Popular permitia era que as mulheres cumprissem funções de retaguarda, como cozinha, enfermagem. Até no filme esse das Libertárias aparece elas se enfrentando lá com os comandantes, porque não queriam ficar só na cozinha e na enfermagem. Mas enfim, tudo isso não surpreende, considerando que quem dirigia o Exército Popular era em grande medida a política reacionária da burocracia stalinista em coalizão com a burguesia.
Val, se não surpreende esse final aí que você colocou, e o papel dos stalinistas e do Exército Popular no direito.
É uma burocracia conservadora, né, o stalinismo.
Sim, com certeza. Mas se isso não surpreende, o que surpreende é a história da Mika Tchebert. A partir de agora, ela vai ser íntima minha, eu vou chamar só de Mika, porque o sobrenome dela dá uma travada assim na língua. Mas ela é uma mina que se destacou muito profundamente no processo da Revolução Espanhola. Ela vai nascer em 1902, nasceu e cresceu na Argentina. Os seus pais eram refugiados, tinham fugido para lá, refugiados das prisões, dos ataques que o governo estava fazendo na Rússia naquele momento, principalmente para os russos que eram judeus, né, que eram da sua família. E assim ela vai crescer em meio a revolucionários refugiados, escutando histórias sobre a Revolução. E depois ela vai chegar a escrever a sua experiência num livro chamado Mi Guerra na Espanha. E ela vai contar tudo isso, todo esse processo nesse livro. Mas ela, na juventude, ela estudou odontologia. Ela era uma estudante de odonto em Buenos Aires e era parte da ala da esquerda do movimento que exigia a mudança nos planos de estudos e o fim da influência da igreja na educação superior. Aí, na universidade, ela vai se juntar com um grupo de anarquistas. Esses anarquistas chamavam Insurrect. E eles, depois da Revolução Russa, eles vão se aproximar do marxismo. também na universidade ela vai escrever numa revista. As suas publicações, na verdade, nessa revista, elas são sobre a aliança entre os trabalhadores e os estudantes, que era também o eixo da revista. É uma coisa muito interessante que tem no número 4 dessa revista, é que ela vai polemizar com o movimento das sufragistas, partindo de defender que a Revolução Social era necessária para a real emancipação das mulheres. Foi na universidade também que ela conheceu seu companheiro, Hipólito, com quem ela vai dividir a vida, os perrengues, as trincheiras, e um processo muito longo junto à classe trabalhadora. Em vários momentos da sua vida, ela, que se destaca como uma organizadora de mulheres comunistas, em vários momentos da vida, ela vai se destacar como uma organizadora de mulheres, principalmente quando ela estava dentro do Partido Comunista Argentino, junto com seu grupo, que era o Insurrect, e no momento das eleições ela vai se destacar também como uma mulher que vai para as portas das fábricas e é uma exímia, tipo, oradora. Elas e esse grupo, eles vão ser expulsos do partido por questionar a política da Terceira Internacional em 1925, aí já depois que o Lenin morreu. Vão criar um novo partido e onde ela vai ficar responsável pela propaganda e editorial de um jornal chamado Faísca. Devido a uma doença do Hipólito, eles vão passar um tempo na Patagônia. Não vão ficar lá muito tempo, porque o impulso revolucionário dos dois vão fazer eles se mudarem para a Europa, onde eles vão perseguir os acontecimentos mais avançados da classe trabalhadora. E aí eles vão chegar em Madrid, em 1931, vão se mudar para a França, onde vão ter relação com a galera da oposição de esquerda. Em 1932, eles vão para a Alemanha. E lá eles vão presenciar a traição das direções e a derrota dos trabalhadores alemães. Mas as suas convicções revolucionárias ficam intactas e eles vão voltar para a Espanha com os acontecimentos de 1934, chamando aí sua atenção. Vão chegar na Espanha em 1936, eu sei que são muitas datas, mas eu acho importante para a gente ver como vai se construindo a história dessa mina, tipo, atrás mesmo das revoluções e dos processos que estavam acontecendo nesse momento. Em 1936, ela vai chegar em Madrid e também nesse ano o Hipólito vai vir a falecer, mas mais no final, já no combate, nas trincheiras ali da Revolução. A Mica vai se destacar nas linhas de frente como muitas outras trabalhadoras, combatendo nas trincheiras e também, só que ela vai chegar aí além, ela vai dirigir uma coluna de combatentes. Vai se enfrentar com o machismo dentro dessas colunas de uma forma tão forte que no seu livro os relatos eles chegam realmente a emocionar. Uma das vezes que um homem, na verdade, um sargento, chegou a questionar ela por que ela não estava fazendo a limpeza, ela respondeu de uma forma muito profunda, assim, porque ele vai e fala assim, por que os homens fazem a limpeza, né? E ela vai virar para ele e vai dizer, você crê que eu devo lavar suas meias? E aí ele vai responder que não ela, e ela vai rebater a ele falando, as outras tampouco, vai se dirigir a todos os companheiros e vai dizer, as mulheres que estão conosco são combatentes não criadas, estamos lutando pela revolução todos juntos, homens, mulheres, de igual para igual, ninguém deve se esquecer disso. E aí ela vai resolver o problema da limpeza chamando dois voluntários para fazer isso e pronto. A coluna que a Mica dirigia, ela vai se destacar pela valentia e pela igualdade entre homens e mulheres. Vai se destacar tanto que tem um relato de uma combatente chamada Manuela que trocou de coluna para estar na coluna dela e ela disse o seguinte, na minha coluna não quiseram entregar fuzis às mulheres, só servíamos para lavar pratos e roupas. Não vim para a linha de frente morrer pela revolução com um prato na mão. Olha que frase! Acho que essa trajetória mostra a grandeza dessa mulher. Assim, a Mica realmente ela chegou a organizar nas trincheiras escolas para ensinar os operários ali. É uma coisa profunda e impressionante essa história. Ela vai vir morrer em 1992, depois de ter sido perseguida no fim dos anos revolucionários na Espanha, por ter entregado uma espiã fascista ao Tribunal de Guerra Operário. De tanto que ela foi perseguida, ela teve que passar um tempo na ilegalidade, ficou exilada por 6 meses numa escola e chegou em Paris em 1940. Voltou para Buenos Aires, depois ela volta de novo para Paris. E se vocês acreditem se quiser, em 1968, ela estava junto com a juventude francesa no maio francês, nas barricadas daquele ano. Sua história mostra a força de uma mina que viveu para a Revolução.
É impressionante isso.
Sim, é muito impressionante. Quando eu vi que ela estava em 68 na trincheira, eu falei, não acredito. Mas ela teve uma vida inteira dedicada à Revolução, né? Seus amigos, quando ela morreu, disseram que ela descreviam ela como fidelidade, coragem, amizade e rigor. Ela teve o erro de não ver que não bastava só o heroísmo, nem o dela individual, nem o da classe trabalhadora, que era preciso uma direção à altura para dirigir a classe trabalhadora. Mas mesmo esse erro, ele não vai tirar os méritos dessa história gigantesca de uma mina que, literalmente, ela viveu para a Revolução.
Que mulher, hein? Essa Mica.
Incrível.
Bom, gente, vocês sabiam que a bruxa do 71 do Chaves, antes de virar a bruxa do 71, combateu nas Guerrilhas Armadas? É sério. Ela chama Angeline Fernandes, é a atriz que faz aí a Dona Clotilde do Chaves, e ela realmente tem várias notícias que mostram que ela estava lá, inclusive na linha de frente aí de tudo aí que a gente está colocando. Mas, voltando um pouquinho, bom, espetacular a história da Mica, muito bom que a Isa fez todo esse resgate, e realmente, a grande questão que se colocou na Revolução Espanhola era a questão da direção que o Trotsky já vinha apontando, né? Uma vez que não tinha um partido revolucionário como era o Partido Bolchevique do Lenin na Rússia de 17, né? E isso cobraria um preço muito grande, né? Então, realmente, a classe operária espanhola tinha uma combatividade impressionante, acho que ficou bem claro já aqui até esse momento no episódio, mas a combatividade precisa estar em função de uma estratégia, e as direções naquele momento impediam uma estratégia para vencer. E, obviamente, isso vai ter impactos e consequências na vida das mulheres, porque se, por um lado, as mulheres estiveram na linha de frente da Revolução Espanhola, apesar de todos os preconceitos que a Val demonstrou aqui no episódio, a verdadeira luta pela libertação e emancipação das mulheres depende dos caminhos da revolução, ou seja, da transformação radical da sociedade. Então, a contra-revolução não é um detalhe, né? Não é a derrota de uma classe que nada tem a ver com as mulheres, com o futuro das mulheres, né? A contra-revolução é a afirmação do capitalismo de forma ainda mais violenta e usando dos seus regimes políticos mais autoritários para tentar esmagar os trabalhadores e as mulheres, fazendo retroceder todos os seus direitos. Né? Não é à toa que, com a derrota da Revolução, o próprio regime franquista reforçou a mentalidade machista e patriarcal. O fato das mulheres trabalharem passou a ser considerado algo ruim, principalmente se estava casada, o que fez com que se invisibilizasse o trabalho das mulheres por medo, inclusive, de perder as ajudas sociais que o marido receberia, né, por ser casado. Né? Imaginem o que isso significava, por exemplo, para os trabalhos precários, né, que terminavam ocorrendo praticamente na clandestinidade. Enfim, por isso acho que é importante entender exatamente como foi esse processo de contra-revolução na Espanha para pensar as lições e consequências para as mulheres.
Com certeza, Di. É muito profundo pensar tudo isso, na verdade, porque as trabalhadoras e os trabalhadores na Revolução Espanhola lutavam bravamente contra o fascismo do Franco, que era apoiado pelo Hitler, como eu falei, pelo Mussolini, pelo Antônio Salazar, que era o ditador em Portugal. E esses fascistas organizaram incessantes bombardeios, como eu falei de alguns, mas muito bravamente, por muitas vezes, o proletariado resistiu a tudo isso. Inclusive, a classe trabalhadora não lutava só contra os fascistas, lutava também contra a burguesia dita democrática internacional, que se declarou supostamente neutra na Guerra Civil e, com isso, colaborou, de fato, com os fascistas. Só que os operários, as operárias revolucionárias espanhóis, também receberam apoio da solidariedade internacional, porque a sua revolução, a sua bravura, a sua contagiante energia revolucionária despertou ardentes paixões no mundo todo, porque ali se jogava, de fato, uma parcela do futuro da humanidade. Muito importante entender isso. Ocorre que a classe trabalhadora espanhola lutava ainda contra o estalinismo, como a gente falou. Na União Soviética, a burocracia levava à frente a restauração capitalista. E no mesmo ano da Revolução Espanhola, a burocracia também iniciava os reacionários e assassinos processos de Moscou, fuzilando revolucionários que se opunham ao seu regime nefasto e às suas falsificações históricas, ao mesmo tempo que enterrava também as conquistas da própria Revolução Russa, a grande revolução feita pelo proletariado em 17 dirigida pelo Lenin e pelo Trotsky. Então, tanto na União Soviética quanto na Espanha, a política do stalinismo foi de enterrar e derrotar também a Revolução Espanhola. Então, foi por isso, inclusive, que tão entusiasticamente eles compuseram o governo capitalista da Frente Popular, ajudando a burguesia a reconstruir a sua polícia para reprimir o povo e instaurando uma verdadeira GPU espanhola para perseguir e matar os líderes do POUM, da CNT e todos os trabalhadores e trabalhadoras que não aceitavam a conciliação de classes. Todos que não aceitavam se limitar a uma revolução democrática para salvar a república capitalista e manter o povo sofrendo com a miséria imposta pela crise, que era o que propunham os seus dirigentes. Mas não foram só os stalinistas e a Frente Popular, além, claro, dos fascistas e a burguesia dita democrática. A classe trabalhadora insurreta e revolucionária também tinha no seu caminho a direção do Partido Operário de Unificação Marxista, que se dizia revolucionária, e da Confederação Nacional do Trabalho, os anarquistas, que se negaram a tomar o poder em julho de 1936 e novamente não o fizeram em maio de 1937, quando tinha essa possibilidade. Também foram eles responsáveis pela derrota do proletariado espanhol. Uma derrota que é do proletariado do mundo todo, porque, como o Trotsky dizia, a Revolução Espanhola era a última advertência, a última chance antes da guerra imperialista. E por isso deixou o caminho livre para a Segunda Guerra Mundial, iniciada somente 5 meses depois, que foi uma verdadeira carnificina, onde mais de 80 milhões de trabalhadores mataram-se uns aos outros porque essa classe miserável dos capitalistas precisava recuperar as suas margens de lucro depois da crise. Então, esse é o peso da derrota da Revolução Espanhola, e é só compreendendo as profundas lições que nos traz essa derrota que a gente pode evitar novas desgraças desse tipo para a classe trabalhadora e para o povo oprimido do mundo todo.
Nossa, com certeza compreender é a chave que a gente tem nesse podcast, compreender essas políticas. E para isso a gente tem que parar e olhar um pouquinho também para a política anarquista nesse momento. Né? A política anarquista via a tomada do poder como algo que não deveria acontecer, porque todo o poder era autoritário. Na Espanha, ela vai revelar sua verdadeira face, que é, em última instância, uma parte reformista. A CNT, a Central Sindical de Inspiração Anarco-Sindicalista, que se soma à Frente Popular com a vitória eleitoral, que a gente falou mais na outra fala, assume ministérios que chegam a declarar que essa vitória tinha concedido ao Estado um outro caráter, um caráter que não era mais de oprimir os trabalhadores e o povo. Só que era um Estado burguês, um Estado da frente ampla, dos interesses da burguesia, um remendo que juntava os interesses irreconciliáveis dos trabalhadores com os interesses burgueses. A política desse setor esconde um caráter de classe de um governo que não era dos trabalhadores, que defendia empresas, que defendia bancos, a propriedade privada. Largo Caballero, que assume o governo pela Frente Popular, vai declarar que os comitês revolucionários e a organização dos trabalhadores, olhem só, não podem ser mais do que obstáculos a uma tarefa que corresponde única e exclusivamente ao governo da Frente Popular. Sim, ele disse isso. Largo Caballero era do Partido Socialista Operário Espanhol, tinha reconhecimento dos trabalhadores e isso não podemos negar. Mas seu governo era um governo de coalizão de classe. Os anarquistas, que ficavam negando a tomada do poder político pelos trabalhadores, pois todo o poder era autoritário, cumpriram um papel onde seus representantes, como Garcia Olivier, iam na rádio pedir que a luta parasse. A luta que fazia os trabalhadores naquele momento serem os donos de Barcelona. Quando os stalinistas lançam uma campanha contra o POUM dizendo que ele era fascista, a CNT vai lavar as suas mãos dizendo que era uma discussão entre marxista, quando na verdade se tratava do primeiro passo da contra-revolução. Os trabalhadores anarquistas eram parte dos mais audazes no combate. Sua política, a política anarquista, e sua direção não estavam nesse patamar, pois aceitavam a legalidade do governo burguês e se negavam à tomada do poder pelos trabalhadores. Se, como Mika, entendemos que a revolução social pode emancipar verdadeiramente as mulheres, entendemos que é preciso uma estratégia revolucionária para isso. Uma estratégia revolucionária precisa partir de que o machismo e o patriarcado são cruciais para a sobrevivência do capitalismo, e vice-versa, e que, por isso, para as mulheres tem que ir mais do que conquistar só direitos formais. Para a emancipação real, ela só pode vir por cima da derrota do capitalismo. E para isso a gente precisa entender que esse sistema é organizado. Ele é organizado no Estado, é organizado numa polícia, é organizado no exército, num parlamento e diversas outras instituições. E que contra isso é preciso se organizar também. É preciso se organizar em partido revolucionário. Se organizar para impor um governo de transição, um Estado dos trabalhadores. E só a estratégia revolucionária é o caminho para isso. A Revolução Espanhola é a prova disso. Não dá para negar a tomada do poder, porque o poder é autoritário, como se isso não levasse a uma política reformista, como se isso fosse levar ao comunismo, porque não vai. E as mulheres precisam olhar, por exemplo, da Guerra Civil na Espanha, onde as mulheres lutaram bravamente, mas depois terminaram sofrendo sobre a ditadura franquista por falta de estratégia, tendo seus direitos e todos os avanços que tinham conquistado reduzidos a pó pela ditadura fascista, como um grande exemplo de onde temos que tirar lições, e lições profundas para que não se repita.
Muito bom. A Isa já adiantou aqui bastante da conclusão que é possível a gente tirar dessa rica experiência da Revolução Espanhola. Vou tentar aqui aprofundar um pouquinho mais. Bom, o historiador espanhol Antonio Luis apontava que a Revolução Espanhola era uma das revoluções em que a bifurcação entre o heroísmo e a combatividade da classe operária e o papel contra-revolucionário das suas direções se fez mais aberto. Né? E como disse o Santiago Lupe, que é um dirigente da corrente de trabalhadores e trabalhadoras socialistas, a nossa organização irmã no Estado espanhol, ele disse o seguinte: os trabalhadores e trabalhadoras buscaram insistentemente um caminho para poder vencer, mas as suas direções atuaram todo momento contra, afogando em sangue o processo revolucionário nas ruas de Barcelona em maio de 1937. Então é por isso que o alerta do Trotsky sobre a falta de um partido e particularmente de uma direção revolucionária na Espanha naquele momento não era um detalhe menor, né? E sim expressava frontalmente uma diferença com a teoria anarquista, que sempre se nega a tomar o poder, né? Como a Isa e a Val já tinham comentado aqui antes. Né? Por isso tiveram muitas controvérsias entre o Trotsky, que ao mesmo tempo estava num duro combate contra o stalinismo, mas já estava com várias controvérsias com os dirigentes das organizações de esquerda, né, na Espanha. De fundo, eram todas discussões que diziam respeito às concepções de partido, né? Que partido para qual estratégia? Né? Ou seja, aí obviamente havia uma diferença frontal com os anarquistas, que consideravam que o partido não era necessário. Né? Mas uma diferença também com as organizações de esquerda, como o POM, que a Isa tinha explicado antes, né? Que quando a Revolução Social explodiu, o POM foi lá e fez parte dos governos contra-revolucionários na Catalunha, né? Justamente porque tinha entrado na Frente Popular, que era a junção dos partidos operários com uma burguesia supostamente progressista. Né? Essa era a orientação stalinista mundialmente, sempre se colocar debaixo da bota da burguesia nacional, e não é à toa que a sua estratégia não era internacionalista, porque a sua política era de subordinar os trabalhadores às suas burguesias nacionais e não unir a classe operária internacionalmente. E a questão é que uma direção e um partido não se forjam no dia para a noite. Né? Inclusive, sobre essa discussão, eu queria aproveitar aqui e fazer propaganda do curso que eu estou ministrando no campus virtual do Esquerda Diário sobre a Rosa Luxemburgo. Quem ainda não se inscreveu, queria deixar o convite. A próxima aula, a gente vai tratar justamente desse tema, que é a diferença entre partido de massas, partido de vanguarda, qual é o partido que é necessário para fazer a revolução, o papel das direções, enfim, tudo isso.
Muito bom,
Cusco. Nossa, uma discussão fundamental. Esse livro que você citou, num dos primeiros textos, ele começa falando, tipo, né, tem uma, essa expressão, né, da greve de massa, do partido de massa, enfim, é muito importante mesmo.
Sim, é muito importante essa discussão, então eu queria aí deixar esse convite para todo mundo. Mas voltando, então é por isso que eu queria também indicar um texto brilhante do Trotsky, de 1940, que se chama Classe, Partido e Direção. E é uma polêmica com uma revista chamada Que Fazer, que ele mesmo aponta que não tinha muita importância, na verdade, mas que a discussão que era colocada tinha importância suficiente para ser combatida. E aí ele vai desenvolver a sua visão mais acabada sobre o problema profundo da derrota da Revolução Espanhola e o papel-chave da direção e do partido, bem como do trabalho da estratégia para realmente conquistar triunfos revolucionários. Um trabalho de estratégia no qual a construção do partido não surge pelo crescimento evolutivo do partido, mas como subproduto, como resultado dos combates dos revolucionários por desenvolvimento das tendências mais progressistas que a luta de classes apresenta em cada situação concreta. Esse texto, ele é uma defesa intransigente das massas trabalhadoras espanholas, dos trabalhadores espanhóis que protagonizaram a Revolução, defendendo-os dos argumentos de que foram eles que não quiseram tomar o poder, né? Quando, na realidade, isso foi uma política das suas direções. Por isso, em outro texto, polemizando com as direções anarquistas, isso é profundo o que a Isa já estava falando, o Trotsky dizia o seguinte: os operários anarquistas têm horror à palavra poder, assim como a palavra política. Mas seria preciso abandonarem seus preconceitos e compreenderem que o poder político não significa outra coisa que a direção do exército, da polícia, da administração. O apoliticismo da CNT não conduziu à eliminação da política, mas somente a ceder a gestão dos assuntos públicos aos reacionários. E aí ele continuava: o anti-autoritarismo da CNT não fez desaparecer os tiranos, ao contrário, contribuiu de forma indireta a que novos tiranos ocupem o lugar dos antigos. Né? Bom, eu acho que as lições da Revolução Espanhola, portanto, começam apontando que a gente pode ter plena confiança na classe trabalhadora, na sua combatividade, no seu heroísmo, no papel das mulheres. Mas a outra coisa, como a Isa colocou, não dá para desorganizar e destruir o poder burguês sem uma organização. Mas não é uma organização sindical ou um partido sem delimitação de classes, só para ir fazendo as coisas do dia a dia. E sim um partido revolucionário que se propõe a tomar o poder, né, que se propõe a organizar as massas para tomar o poder. Né? Sem tomar o poder das mãos da classe dominante, não existe transformação radical da sociedade. Não existe possibilidade de abrir espaço para acabar com o patriarcado, acabar com o racismo. Né? Então, destruir o capitalismo não é um passeio, né? Envolve ter uma estratégia. E nós, mulheres, temos que saber, realmente, vou repito isso, sem isso não tem como ter emancipação real. Não há emancipação dos oprimidos, mulheres, negros, LGBTs, dentro de uma sociedade baseada na exploração. Bom, isso, em última instância, é o tema de todos os nossos episódios, sempre, né? É o que a gente vem repetindo de distintas maneiras, em base a distintas experiências históricas ou debates concretos da atualidade, é essa questão. Né? Mas então vamos trazer isso um pouco mais para a realidade, porque isso importa bastante. Né? Se a gente quer lutar pela emancipação das mulheres, verdadeiramente, né, desde uma perspectiva marxista, então a gente precisa realmente lutar para construir partidos revolucionários que se preparem fortemente para a luta de classes. E no Brasil de hoje, para enfrentar Bolsonaro, esse reacionário, né, que tanto odeia as mulheres, os negros, a classe operária, a gente não precisa de partidos reformistas que se propuseram a administrar o capitalismo como fez o PT em 13 anos de governo. Né, e nem falar em partidos burgueses como o PDT do Ciro Gomes, por exemplo. Mas a gente também não pode sucumbir à ideia da frente popular que sempre aparece quando surgem as ameaças fascistas, inclusive aqui no Brasil. Né, e a gente deve rechaçar por completo, porque não é assim que se enfrenta o fascismo, e isso ficou claríssimo na Espanha. Né? Mas, inclusive, depois começa a surgir frente ampla, né? Coisas de todo tipo que a gente também está vendo aí hoje, que é juntar a esquerda com golpistas e tudo mais e anular a força da classe trabalhadora. E isso não nos vai levar à luta que a gente necessita para derrotar Bolsonaro, Mourão e subverter todo esse regime, né, abrindo espaço para uma luta verdadeiramente revolucionária. Mas a questão é que tem...
A história já mostrou que esse tipo de aliança leva a lugar nenhum, leva a derrota.
Nenhum leva a derrota, exatamente. Mas a questão é que tem uma fragmentação dos partidos que estão à esquerda do PT hoje, né? E isso é um dos problemas estratégicos mais profundos para a classe operária brasileira. Existem partidos como o PSOL e o PSTU, e aqui eu não estou nem citando os partidos que de alguma maneira reivindicam o stalinismo, porque, enfim, esse é um debate que obviamente divide águas, como a gente viu nessa experiência e em outras, né? O stalinismo sempre vai atrás das burguesias nacionais e por isso são contra a auto-organização dos trabalhadores. Mas as organizações de esquerda, se quiserem de fato superar o PT como alternativa de massas à classe trabalhadora, não vão poder fazer isso abraçando a estratégia dos partidos amplos, sem delimitação de classe, que não se preparam para a tomada do poder, ou a adaptação prática cotidiana, deixando o socialismo como uma ideia utópica, né, sem nenhuma base material, ou então terminar ao longo do desenvolvimento histórico apoiando as alas da burguesia nacional como foi durante o golpe institucional aqui no Brasil. Né? Por isso também que para mim, para Val, para Isa, que militamos no MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, também para Letícia Parks, para o Marcelo Pablito, que nos representaram no fortíssimo ato contra a violência policial e o racismo que aconteceu no último sábado, para todos nós, a batalha que a gente se coloca hoje é tirar as lições mais profundas dos processos históricos para construir fortes organizações revolucionárias em todos os países, enraizadas na classe operária, na juventude, e que possam ser um embrião de partidos revolucionários. Isso não vai se dar pela engorda de cada organização, mas sim se fará em debate permanente entre as organizações que se reivindicam revolucionárias e a atuação concreta na luta de classes, né? Se fundindo com a vanguarda da classe operária. Né? Por isso os caminhos que estão trilhando aí nossos companheiros e companheiras do PTS, né, a nossa organização irmã na Argentina, batalhando para abrir discussões, inclusive, sobre a questão de um partido revolucionário unificado na Argentina, com o que foi a carta de convocatória da Conferência Latino-Americana de Organizações Socialistas, né? São passos na necessária batalha hoje pela reconstrução da Quarta Internacional, né? Uma internacional da Revolução Socialista. Isso tem tudo a ver com os debates que a gente está fazendo hoje, com a necessidade de ter uma estratégia para as mulheres, né? Uma estratégia revolucionária, né? Que lute realmente pela Revolução Socialista. Né? A gente não precisa de partidos institucionais por fora da luta de classes. E a gente convida você a dar essa batalha com a gente. Gente, eu adorei falar da Revolução Espanhola com vocês. Obrigada, Val.
Obrigada, gente, também adorei.
Obrigada, Isa.
Obrigada, gente, eu adorei. Foi realmente um prazer. Um oi aí para as meninas do meu trabalho que falaram que vão ouvir esse podcast.
O pessoal do Sul aqui falou que vai ouvir também. E como diriam as trabalhadoras e trabalhadores na Revolução Espanhola, e continuamos dizendo hoje, fascistas não passarão. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.
Não passarão, não passarão, não passarão.